Se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. A gente tem aí a soja em Chicago trabalhando mais uma sessão no vermelho, uma semana que não tem sido muito boa para as negociações, não. Os principais vencimentos já perderam o patamar dos 9 dólares por bushel, principalmente os mais longos que tinham alcançado esse patamar nas semanas anteriores. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, maio já se consolidou abaixo dos 9,8,91, está caminhando aí para o fechamento, portanto. Vamos entender essa movimentação, essa pressão nas negociações lá em Chicago, de onde vem, e saber principalmente quais são as tendências para os preços internacionais e também aqui no Brasil. E quem ajuda a gente nessa análise é o Carlos Kogo, lá da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica. Está aqui o Kogo no telão com a gente. Bem-vindo, viu, Kogo? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Vamos primeiro analisar Chicago, Kogo. O que está acontecendo e o que tem justificado essa pressão aí nas cotações, na sua opinião?
De curto prazo, são dois fatores, basicamente, que tem gerado essa pressão baixista. A primeira, a valorização do dólar no mercado internacional, né, torna as commodities norte-americanas caras para outros compradores estrangeiros, e a melhoria do clima nos Estados Unidos, que permite o avanço da colheita e afasta aquele risco de algum prejuízo climático aí de última hora, né? Pode haver ainda alguns atrasos pontuais em algumas áreas dos Estados Unidos, mas o fato é que a colheita, tanto de soja como de milho, ela está caminhando, dá para dizer que dentro da normalidade, e pelo que falta, pela capacidade de colheita, embora um pouco atrasada ainda, o progresso tem sido rápido quando o tempo abre. Então, acho que contar com algum tipo de quebra de safra nos Estados Unidos, isso está praticamente descartado. Então, isso está pesando no mercado. E, como eu falei, no curto prazo, a valorização do dólar também.
Agora, isso é uma tendência ou é um viés de baixa aí para as cotações em Chicago? Ou é pontual esse movimento, Kogo?
No caso do dólar, se continuar assim, é um viés baixista, sim. Porque, sempre lembrando, o Chicago é uma bolsa norte-americana, um fortalecimento do dólar no mercado internacional de forma persistente pode afastar mais compradores de Chicago e isso gerar nos traders uma sensação baixista. Né? Quando o clima, isso vai passar. Terminando a colheita, encerrando a colheita, o mercado vai acabar direcionando os olhares para outros fundamentos que não sejam colheita nos Estados Unidos, o próprio plantio na América do Sul, o desenvolvimento da safra na Sul-Americana, a condição de safra no Brasil, que também anda bem, está evoluindo rápido o plantio. O mercado vai deixar isso de lado. Esse fator, sim, vai ser deixado de lado logo em breve.
Mas daí o preço da soja nos atuais patamares, ele não atrairia comprador, Kogo, estimulando aí um movimento de alta, de repente?
Teoricamente, sim, mas os grandes compradores globais são os chineses. Eles, de fato, nesse final de entre-safra norte-americana, já entrando numa nova safra e um pico de entre-safra na América do Sul, muito provavelmente pelos números que eles mesmos mostram de compra, intenção de compra de soja em grãos, principalmente, dá para sentir que eles estão prorrogando e postergando as aquisições deles para aguardar a entrada da safra sul-americana, que deve ser mais atrativa para os chineses, com a questão do imposto de importação colocado sobre a soja dos Estados Unidos, né? A soja norte-americana, teoricamente, ela fica mais cara no momento quando a soja brasileira chegar no mercado, provavelmente a partir do início, do final do ano, início de janeiro do ano que vem.
E tá, me parece que está evidente esse comportamento chinês, né, Kogo? Tem muito pouca procura aí pela soja americana nesse momento, né?
É muito pouca procura, o que mostra realmente que eles estão esperando a safra sul-americana. Lembrando o seguinte, nós está pintando uma safra recorde na América do Sul, muito provavelmente é safra recorde no Brasil, não é safra recorde na Argentina, mas é uma safra 30% maior que no ano passado, em torno de 10% de aumento na safra do Paraguai, né? A safra do Uruguai, que sofreu uma quebra no passado de praticamente 50%, ela deve dobrar de tamanho esse ano, no caso do Uruguai. Então, todos os países sul-americanos que têm como a China o principal cliente de exportação devem ter grandes safras em 2018, 2019. E isso vai trazer os compradores chineses para os portos sul-americanos.
E eu acrescentaria um outro detalhe, essa antecipação do plantio aqui no Brasil, gerando uma possibilidade de oferta antecipada também lá na frente, né?
O que, aliás, para quem vende é bom, né? Porque você encontra um porto desocupado, com um custo menor operacional, porque você não tem demora de navio, o custo de frete para chegar até o porto tem uma tendência de ser menor também do que no pico de colheita de março e abril. Então é muito provável que a gente possa exportar um volume de soja bem grande no mês de janeiro de 2019.
Agora, isso não mexe com Chicago, mas pode mexer no prêmio, não, Kogo?
Isso até em Chicago até poderia funcionar como um efeito baixista, né? Vendo um desvio de compra da China para a origem sul-americana. Agora, no prêmio do Brasil, que vem caindo, diga-se passagem, tanto o prêmio para embarque imediato como o prêmio para embarque futuro, ele, à medida que isso venha a se confirmar, o prêmio pode retomar o movimento de alta no Brasil,
Agora,
né?
a partir de quando que você acha que a gente consegue perceber esse movimento? Já a partir dos próximos meses ou demora mais um pouco?
Eu acho que provavelmente a gente já vai poder conseguir enxergar alguma coisa já no mês de dezembro,
Ah,
né?
é?
Quando tiver algum sinal de aproximação de colheita e interesse das trades de originar soja das primeiras lavouras, esse prêmio, que hoje praticamente não tem uma cotação precisa para dezembro, nós temos uma cotação bem fixada para novembro, nós temos cotações de prêmios bem estabelecidas para março e abril, e teoricamente nunca se tem um prêmio muito bem estabelecido para esses meses intermediários, dezembro, janeiro. Mas é possível que vá se pagar um prêmio elevado para quem embarcar soja no final de dezembro, para quem embarcar soja em janeiro aqui no Brasil. E isso compensaria uma baixa de Chicago, não compensaria a baixa do câmbio, né?
Pois é, esse é um outro problema, né, Coco? A gente tem visto aí uma queda bastante expressiva aí no câmbio nos últimos dias, em função de uma euforia do mercado aí, principalmente o brasileiro, né, em relação aos resultados da eleição. Mas é permanente, na sua opinião, essa queda do dólar? Ela continua mais ainda?
Pois eu recentemente, né, eu tive um congresso da BIMAC em São Paulo, lá no final da semana passada, e aí foi discutido basicamente essa questão de 2019, de câmbio, e qual seria a reação do câmbio frente à confirmação da eleição de Bolsonaro para presidente, né? Há um certo consenso de que, assim como estava exagerado o câmbio a 4,20 lá no mês de setembro, né? Também está exagerada essa precificação bastante otimista de um câmbio de 3,50, com muitos vem comentando 3,60, ou até abaixo de 3,50, né? Existem algumas consultorias de economia que chegam a mencionar um câmbio no primeiro momento, até se aproximar de R$ 3. Mas lá no Congresso, nos debates, nas palestras, o câmbio que foi traçado para o ano 2019 é um câmbio que flutuaria numa faixa de conforto entre 3,80 e 3,85 até 3,90, mas que num primeiro momento, pós resultado final das eleições, ele pode vir para casa dos 3,50 e até mesmo abaixo disso, dada a confirmação, né, da eleição do candidato e o otimismo do mercado em relação ao rumo econômico do país, a retomada de confiança, a retomada de investimentos, né, etc. e tal. Então, num primeiro momento, realmente o câmbio pode ser mais pressionado ainda do que ele está hoje. Hoje estava aí em casa aproximando dos 3,70, né, fechando o dia próximo de 3,73, já tinha recuperado um pouquinho do patamar mais baixo, mas o câmbio já perdeu aí 12% dentro do pico dele, né? Então isso atrapalha, isso tira preço, né? E ele colaborou muito com o preço, só para lembrar, para quem está nos assistindo, nós estamos no mês aí, no mês de outubro, com a cotação setembro, nós tivemos o maior preço do ano em Paranaguá, a média do Paranaguá em setembro foi R$ 95,48 a saca. E no mês de setembro de 2017 era R$ 70,41. Nós estamos falando de uma alta incrível, né? De praticamente aí R$ 25 por saca num período aí de 12 meses, que foi elevada por dois fatores, foi câmbio e prêmio. Não foi a cotação futura de Chicago, né? Porque ela caiu nesse meio tempo, né?
Pois
Foi
é.
câmbio e prêmio. O prêmio mais baixo um pouco, mas ainda em patamares elevados, e o câmbio bem mais alto do que estava em setembro do ano passado, mas já não tão alto como estava em agosto e setembro. Então, esses dois fatores, eles hoje já não colaboram tanto como colaboraram nesse decorrer dos últimos 12 meses.
Pois é, daí a gente tem essa possibilidade de barrigada aí do câmbio ainda maior, né, do que a gente já viu. E os prêmios sendo estimulados só mais para o final do ano, início de janeiro, talvez. E Chicago, Kogo, qual é a sua expectativa? Eu te pergunto isso porque alguns analistas já falam da possibilidade de um vazio de oferta, principalmente porque no Brasil não vamos ter mais soja, né? A soja disponível já teria acabado e existe uma possibilidade de retração vendedora lá nos Estados Unidos em função dos baixos preços, do produtor americano entregar o que já foi negociado e parar de vender esperando por melhores preços. Isso poderia gerar aí um vazio de oferta, podendo alavancar um movimento de alta em Chicago. Você acredita nisso? Como é que você vê essa perspectiva?
Dado o volume de exportação de soja em grãos de farelo de soja que a gente teve esse ano, o crescimento de janeiro a parcial de outubro de 14% na exportação de soja em grãos vai bater um recorde histórico e 17% na exportação de farelo, a qual o Brasil não tem grande tradição no mercado internacional, a possibilidade de um vazio entre a segunda quinzena de novembro e o mês de dezembro. Ali, provavelmente, pelo volume que foi exportado, pelo tamanho de estoque de passagem previsto, vai ter muito pouca soja no mercado brasileiro. E essa pouca soja, que já não tem mais muito interesse do comprador interno, aquele que quer esmagar para o mercado interno, seja para fazer óleo de soja para biodiesel ou farelo de soja para indústria de carnes, esse comprador já não tem mais interesse porque ele está já com margem negativa, né? Agora, o comprador estrangeiro, não tendo, e especialmente o chinês, não tendo acesso a uma soja norte-americana e tendo uma soja brasileira ainda que disponível, pouco disponível em dezembro, pode gerar um prêmio mais alto no porto brasileiro, uma compensação assim. E tem um outro detalhe, quanto mais o real é pressionado, para Chicago sim, isso tem impacto, né? Porque o impacto em Chicago é altista. Lembrando que isso acontece, como a gente já citou aqui, em mercados como café, em mercados como açúcar, isso já está começando a valer para a soja também. Quando o real fica muito valorizado, há uma tendência de valorização dos futuros da soja de Chicago para atrair os vendedores brasileiros.
Mas daí, como é que a gente considera, então? Vamos ter oportunidade de negócio ou o melhor momento de preços mesmo já passou, hein, Kogo?
É, aí eu sou obrigado a dizer que o melhor momento de preço já passou, que foram aqueles meses da combinação de prêmio alto com dólar alto,
É,
esses
né?
meses citados. Foram os meses, basicamente, se a gente pegar um trimestre, agosto, setembro, outubro, a gente teve melhor desempenho dos preços, que combina mais ou menos econometricamente com aquilo que o mercado está tradicionalmente está acostumado a observar, né? Foram uma combinações impecáveis de preços. Em Chicago estáveis, prêmios muito altos e dólar em alta. Então, os melhores momentos, não tem dúvida, que já passaram. Então, quem ficou com alguma soja disponível, ficou para especulação, pode até ganhar dinheiro, mas não teria porque não ter vendido antes, setembro, outubro também, e feito uma excelente comercialização.
É, né? E safra nova, daí já tá mais difícil.
A safra nova está bem mais difícil porque as ofertas não agradam os vendedores, elas estão em níveis muito abaixo dos oferecidos no mercado de spot, e principalmente pela diferença de prêmio, né? Se a gente pegar um prêmio para embarque imediato hoje aí na faixa de 2 dólares 55 a 2,65 por bushel, e para embarques em março e abril eles flutuam de 80 cents até 1 dólar e 10 por bushel acima de Chicago. Então, a gente está falando de uma queda de prêmio da ordem de 1,50 dólar, mais ou menos. Ah, então realmente isso aí traduzido em ainda, e veja mais, com dólar futuro hoje na B3, num patamar muito mais baixo, resulta em valores aí para abril, maio, 7, 8 ou R$ 10 abaixo do que o produtor está enxergando no spot no disponível hoje. Então isso aí afasta completamente o vendedor do mercado.
E tá certa essa estratégia? É hora de parar para ver o que que vai acontecer mesmo?
Agora eu acho que é hora de parar, principalmente para quem está capitalizado, para quem não tem necessidade de venda. Até para fazer um parêntese, não é o mau preço que está sendo oferecido para abrir o maio, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é um preço muito menor do que aquilo que está sendo visto no spot, que é um preço inflado pelo prêmio e pelo câmbio. O câmbio já passou e o prêmio ficou alto ainda, né? Lá na frente o prêmio é mais baixo. Para quem não tem pressa, está bem planejado, comprou os insumos, etc. Pode aguardar sim, né? Tem que fazer um adendo aqui, né? Que a média de compra dos insumos do Brasil esse ano para plantio de soja e milho, o câmbio médio de compra no acumulado de março a outubro, onde está o grande volume de compra de insumos, foi de 3,61 para o câmbio, né? Então, ou seja, esse é um patamar para ser observado. Qualquer coisa abaixo de 3,61 já há um descasamento entre compra de insumos e venda de commodities.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem que aguardar os próximos capítulos aí para ver como é que vai ser o comportamento de preços no mercado, mas vamos ficar de olho aí para para esses fatores que podem mudar um pouquinho o rumo das negociações, principalmente a partir de dezembro, com a confirmação da chegada da safra brasileira antecipada, um foco chinês em cima dessa soja. Isso pode gerar uma alta de prêmios. E o comportamento do dólar também no pós-eleição aí, principalmente depois que o mercado, que passar a euforia do mercado e que a realidade vier à tona, né, Kogo? E esses dois fatores juntos podem fazer a diferença lá na frente, né?
Realmente, quem puder esperar, deve esperar essa solução aí dos fatores aí, uma direção mais precisa dessas variáveis aí para tomar a decisão. Não, não precisa ter pressa, o produtor brasileiro vem capitalizado, há interesse de demanda, não há risco de que o novo governo confirmado vá colocar algum tipo de empecilho, imposto de exportação, alguma coisa desse tipo. Então, não tem por que ter grandes receios mesmo. Acho que agora pode esperar e aguardar para fazer uma boa tomada de decisão a partir do primeiro trimestre do ano que vem, sem pressa nenhuma.
Tá certo. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui. É sempre bom te ouvir, Kogo. Volte sempre, viu?
Tá, da mesma forma também, um abraço a todos e um bom trabalho.
Um abraço para você. Está aí o Carlos Cogo, da Carlos Cogo Consultoria Agroeconômica, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo aí informações para te ajudar a entender, a gerenciar melhor a sua comercialização, enfim, que momento pode acontecer a retomada da alta aí nos preços da soja e como você deve proceder aí nesse trabalho de comercialização, tá certo? A gente espera que a dica tenha sido proveitosa para você fazer o seu planejamento. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Na verdade, as negociações ainda não estão encerradas, ainda vão ter algum tipo de ajuste, mas de qualquer forma, a gente mostra para vocês aí o novembro caminhando para o encerramento negativo, mais de 7 pontos de baixa, 8,50, 8 dólares e 50 centes por bushel. O janeiro, 8,63, perdeu 7,5, a mesma queda para março que fechou a 8 dólares e 76 por bushel, e o maio também perdendo aí 7,5 a 8 dólares e 90 por bushel. Vamos ao milho, dezembro 3,68, queda de 2 pontos, março 3,80, perdeu 2 pontos também, o maio perdeu quase 2 pontos, fechou a 3,88 e o julho 3 dólares e 94 por bushel, com queda de 1 ponto mais 75. E para finalizar, o trigo, dezembro 4,99, 9,5 de queda, março 5,19, 9,5 também de baixa aí para o março, o maio 5 dólares e 33 por bushel, perdendo 9 pontos mais 25, a mesma perda para julho, que fechou a 5 dólares e 39 por bushel. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.